Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Os irmãos assentados mesmo podem acompanhar a leitura desse texto. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita era ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Que Deus se digne de abençoar esse texto aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, porque ela é tão clara para nós. O Senhor tem falado ao meu coração nesse texto. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe esse tempo juntos aqui com os nossos irmãos, que possa haver, ó Deus, entendimento da Tua Palavra, haja esclarecimento do Espírito Santo. Nós te pedimos isso, ó Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de falar nessa noite sobre escribas e fariseus, observadores enfurecidos de Jesus. Escribas e fariseus, observadores enfurecidos de Jesus. Como pode alguém ficar enfurecido, irmãos, com o próprio Deus? Como pode alguém olhar para Deus e ficar enfurecido por aquilo que Deus faz? Mas eis, irmãos, aqui dois homens, representando escribas e fariseus, homens que conheciam muito a lei, estavam ali, e era um dia de sábado, e Jesus sempre fazia isso, irmãos. Ele entrava na sinagoga para ensinar. E Jesus é o mestre em ensinar. Ninguém ensina melhor que Jesus. Sabe por que ninguém ensina melhor que Jesus, irmãos? Porque Jesus, ele tem o dom da palavra. Ele sabe colocar as palavras na hora certa, no lugar certo. Mas o que torna isso poderoso na vida de Jesus, sabe o que é, irmãos? É que ele pratica aquilo que ele fala. Então não existe em nenhum momento na nossa vida qualquer ensino que nós possamos dar para alguém, para os nossos filhos, para alguém que pode nos ouvir, como vocês aqui estão hoje me ouvindo. Não há ensino que possa ser passado para ninguém, que tenha efeito, que tenha, irmãos, poder, se não houver prática. Portanto, Jesus é esse homem que sabe o que está fazendo, sabe o que está ensinando, e pratica aquilo que ele fala. Nem todos os irmãos que estavam ali presentes tinham a intenção de ouvirem e de aprenderem com o seu ensino. Isso é importante para nós hoje? Sabe por quê, irmãos? Pois o que é que nos motiva a nos congregarmos? O que é que nos traz aqui? O que é que faz dos irmãos sentarem nesses bancos e adorarem a Deus, e ouvirem um pregador pregar a palavra dele? É que os irmãos e eu, nós temos alguma coisa em comum, irmãos. Nós nos achegamos até a cruz um dia, e essa cruz nos perdoou os nossos pecados, nos fez novas criaturas, fez pessoas diferentes nesse mundo. E por isso que estamos aqui hoje compartilhando essa mesma verdade. Mas estavam ali juntos, naquela congregação, pessoas que que não estavam querendo aprender aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus fazia. Ali naquela congregação, na sinagoga, existiam homens que estavam ali observando. Observando. Irmãos, qual era o ensino nesse texto que Jesus estava passando ali para aquelas pessoas nesse dia? Qual é o ensino desse texto para nós hoje? Sabe qual é, irmãos? É que nós podemos e nós devemos fazer o bem todos os dias de nossas vidas. Inclusive no dia de sábado, ou no dia de domingo, na segunda, na terça. Irmãos, não tem dia para que nós não façamos o bem. Todos os dias, nós precisamos fazer o bem. Agora, olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, os observadores enfurecidos de Jesus queriam encontrar uma falha em Jesus para o acusar. Eles procuraram, mas não encontraram. E eu pergunto para os irmãos já procuraram algum defeito em Deus? Os irmãos já procuraram alguma falha em Jesus? Pois eu, irmãos, digo a todos aqui, procurem, 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 e não vão achar. Não vão achar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é santo, santo e santo. Ele é puro, puro e puro. A palavra de Deus descreve, irmãos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Irmãos, não se encontra nenhum defeito em Deus, em Cristo Jesus. Pode ficar observando quanto quiser. Escribas e fariseus. Eu sei que não tem nenhum escriba e fariseu aqui. Mas podem. Procurem. Não vão encontrar. Esse Jesus não tem defeito. E é interessante, os irmãos, notem que a natureza, ela é perfeita. Ela é tão perfeita que um cientista, ele dando uma entrevista para uma pessoa, ele estava falando de como Deus, ele colocou a marca dele na natureza. Como ele marcou com ele a natureza. E eu fiquei impressionado com isso, sabe por quê, irmãos? Porque ele começa a usar algumas ilustrações. E ele fala da transcendência, por exemplo, da gravidade. Se eu soltar esse microfone agora aqui, ele vai cair no chão por causa da gravidade. Mas a gente não vê a gravidade, porque é transcendente. E esse homem, ele está falando de Deus, que marcou a natureza, e ele fala, veja a questão do espaço, por exemplo. O espaço tem largura, tem altura e tem profundidade. Mas a gente não consegue pegar o espaço. Três em um. A matéria, o estado da matéria, são três. Sólido, líquido e gasoso, são três. Três. A marca de Deus está na natureza. Na música a gente tem harmonia, a gente tem melodia, a gente tem ritmo. Deus fez assim. Ele colocou a marca dele em tudo. Todas as nossas células, irmão, tem três partes, todas as células. Se você for no cérebro, se você for no osso, se você for no estômago, qualquer lugar, você encontra células que tem membrana, tem citoplasma e tem núcleo, tem três. Perfeito. Natureza perfeita, Deus perfeito, não se acha erro em Deus. Você tem procurado algum defeito em Deus? Não existe. Deus é perfeito. E esses homens, irmãos, jamais iriam encontrar qualquer defeito em Jesus. Esses observadores enfurecidos, irmãos, em segundo lugar, eles queriam encontrar especificamente um erro no ensino de Jesus quanto às leis do sábado. E esse, irmãos, é um assunto que traz tanta polêmica que nem dá para se deter nisto. Mas eu queria só lembrar o que Paulo falou, que o fim da lei é Cristo.
A lei foi dada, a lei foi feita por Deus, mas Deus sabia que nenhum homem poderia cumpri-la. E Paulo diz: o fim da lei, acaba a lei em Cristo. Uma vez que eu tenho Cristo, eu tenho a lei cumprida em meu coração. Eu cumpri a lei, irmãos, porque eu tenho Cristo. Você cumpriu porque tem Cristo. E é interessante que eles queriam achar esse defeito em Jesus, porque quem trabalhasse no sábado estaria ofendendo o sábado, porque Deus disse que era para descansar. E os fariseus e escribas consideravam que trabalho de cura, curar uma pessoa, era sim trabalho. Mas Jesus os quebra com as palavras dele. Jesus conhece os pensamentos, Jesus sabe. Não tem nenhum pensamento que corre pelas nossas cabeças, irmãos, que Jesus não saiba. Ele é Deus, Ele sabe tudo. Os observadores enfurecidos de Jesus, irmãos, em terceiro lugar, eles não detectam a necessidade de ninguém. Esses homens têm ali conduta maldosa, simplesmente isso que eles têm no coração. Eles estão ali para ouvir Jesus, mas eles têm conduta má no coração deles. Quando é que eles estariam preocupados com alguém necessitando de cura? Muito menos, irmãos, um homem com defeito sério na sua mão direita. Irmãos, a maioria dos seres humanos na face da terra tem a mão direita como principal. Irmãos, imagine esse homem sem a capacidade de uso da sua mão direita. Ele estava lá presente naquela reunião. Jesus ia estar. Irmãos, eu fico pensando, Jesus vai estar lá na igreja de Capuava. Aí eu vou. Aquele homem falou, Jesus vai ensinar na sinagoga, eu vou lá ouvir ele. Só que Jesus, irmãos, ele está ali e ele tem o prazer de cuidar daquele que tem defeito físico. Mão seca, mão mirrada, mão ressequida. Irmãos, Jesus, ele é o Senhor dos detalhes da nossa existência. Tanto é, irmãos, que a Bíblia diz que os fios do nosso cabelo, todos estão contados. Se você o está perdendo ou não, não importa. Deus sabe tudo isso. Deus tem detalhes nisso. Sabe uma coisa que eu achei interessante na reunião de quinta-feira que nós tivemos aqui? Teve uma irmã, a irmã Ana, né, Silvia? Ela falou assim, eu quero agradecer a Deus, porque eu posso mastigar. Ela fez tratamento de dente, irmãos. Ela ficou um tempo sem poder mastigar. Ela falou, vou agradecer a Deus hoje, porque agora eu voltei a mastigar. Mas a gente não lembra disso. A gente não lembra que a gente tem um intestino, irmão, que é outro cérebro. Irmãos, isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma indústria dentro da gente. Funcionando 24 horas por dia. Um coração que bate, pulsa. Um rim, irmãos, que filtra todo o nosso sangue todos os dias, toda hora. Que coisa fantástica que Deus fez. Os irmãos me veem, de vez em quando que eu estou caminhando, me mancando. No treinamento missionário, eu larguei o machado no pé. Foram feitas duas cirurgias e desisti, porque nunca deu certo as cirurgias. Eu ando mancando sempre. Isso é uma marca que eu tenho. E a coisa parece que está piorando dia após dia. Sinto cada vez mais dores nesse pé. Mas eu sei que Deus preocupa com esse meu pé machucado, irmão. Ele preocupa. Se ele vai curar, não sei. Se ele quer curar, ele cura. Se ele não quer, é ele que vai fazer. Irmãos, observadores enfurecidos não percebem o olhar de Jesus a um homem que sofria com um defeito muito ruim. Esses homens enfurecidos ficam ali, tentando achar um defeito em Jesus, não encontram, e eles não percebem o olhar de Jesus, que Jesus também ama as pessoas que trazem nos seus corpos alguma deformidade, ou mesmo se ficaram assim por algum acidente, ou outra coisa qualquer. Lá no Projeto Filhos do Coração em Teresópolis, quando Nadir e eu trabalhamos, 15 anos e meio, nós cuidamos de um menino chamado Robson.
Ele teve uma febre muito alta na família e teve uma lesão cerebral. Correram com ele para o hospital, mas eles não tinham UTI neonatal. Ele foi tendo convulsões, e ele ficou lesionado. E aí, na família, lesionado, ele era maltratado. A juíza tirou, trouxe para Nadir e eu cuidarmos do Robson. Menino grande, para dar banho nele, irmãos, tinha que pegar, sentar no colo, debaixo do chuveiro, eu dava banho nele. E assim, foi interessante, porque o Robson não foi adotado por ninguém. Robson tinha um defeito grave, uma lesão cerebral, quem vai querer uma criança assim? E a juíza então determinou que o Robson fosse para uma instituição no Rio de Janeiro e ficasse por lá, numa instituição onde as crianças ficam porque ninguém as quer. Irmãos, quando eu entrei naquela instituição, e eu bato palmas para aquele pessoal que cuida daquelas crianças, eu vi, irmãos, crianças sem cérebro, estavam lá vivas. Vi uma menina com a cabeça enorme, largada lá. Quem que levou para lá aquelas crianças? Quem fez isso, irmãos? Jesus, irmãos, me lembrei, ama cada uma daquelas crianças. Todas aquelas crianças defeituosas, Jesus ama. Jesus ama os encéfalos, os que não têm cérebro. Irmãos, ninguém passa despercebido aos olhos daquele que os criou. Jesus, irmãos, ama um homem que tem uma mão que ele não podia fazer nada com aquela mão. Jesus, irmãos, ao fazer aquele milagre, ele estava também curando os anos de dor que aquele homem passou durante a sua vida. Talvez, irmãos, com vergonha, escondendo a sua mão. Jesus curou, irmãos, a dor psicológica daquele homem. É isso que ele fez. Também. Quem não quer nada com Jesus, irmãos, não pode desfrutar do amor dele. Não pode desfrutar e experimentar as suas curas. Observadores, irmãos, enfurecidos, não se satisfazem com o milagre realizado por Jesus. E nem se alegram com a alegria daquele homem curado. Saem dali furiosos, ignorando o que a própria lei dizia para eles: não matarás. Eles saem com a intenção de armar uma cilada para matar aquele que dá vida, para aquele que quer carregar todos nos seus braços. E nós, irmãos, hoje, nós nos igualamos aos fariseus, aos escribas. Será que nós, irmãos, ficamos desconfiados, ficamos olhando e julgando as ações de Jesus? Jesus está aqui hoje. Os irmãos têm dúvida disso? Ah, está aqui. Ele está vendo o seu coração, ele está vendo o meu coração, ele está vendo as atitudes que nós temos para com as pessoas. Ele quer que nós amemos todos, assim como ele ama. Ele quer fazer a parte também das nossas vidas, para que ele possa fazer parar a dor que está doendo. Ele quer trazer você perto dele e fazer diferente do que ele fez com muitos que ele curou. Ele só quer falar e as coisas vão acontecer. Os irmãos imaginam a cena? O homem está com a mão para baixo. Jesus fala: estende a mão. Jesus apenas fala. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Ele só fala. Irmãos, imagina a cena. O homem levanta a mão. Os nervos estão todos no lugar. O sangue está circulando. Agora ele pode mexer os dedos. Ele pode pegar. Ele pode usar aquela mão. Esse é um milagre. Quem pode fazer se não ele? Tem alguma coisa impossível para nós, irmãos? Tem, muita coisa. Mas a Bíblia diz que os impossíveis para nós são possíveis para Deus. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, por isso. Porque ela é transcendente. Porque ela trata além do que eu vejo. Porque ela mexe naquilo que eu nem imagino. É assim que Deus quer fazer comigo e quer fazer com você.